Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. O objetivo deste curso será mostrar as novidades do C Sharp 6.0, essa linguagem que vem evoluindo a cada mês. Aqui está a nossa agenda: inicialização de propriedades AutoProperties, como que a gente pode fazer para remover os using de classes estáticas. A gente vem utilizando bastante métodos, chamadas de métodos. Das classes e como é que a gente pode fazer para remover o using. Inicializar dicionários, que agora mudou um pouquinho. Propagação de nulos, aqui é fantástico. Expression Body é uma coisa que a gente pedia há muito tempo e finalmente eles colocaram nessa linguagem, porque agora a gente pode fazer uma variável com uma expressão. Depois teremos interpolação de string, um pouco de formatação. Uso do name of no operador e para quem utiliza aplicações assíncronas, nós temos o await no try catch, né, no try catch finally e alguns filtros de exceção. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, vamos pensar da seguinte forma: inicialização de propriedades. Olha esse primeiro conjunto de dados aqui, onde nós temos as propriedades de uma classe chamada produto. Isso aqui é o mais trivial que você usa. E é o que eu vou comentar com vocês. Então vamos lá, vamos dar um ESC aqui. Eu vou pegar o Visual Studio. Bom, qual versão que você está usando? Estou usando o Enterprise 2015 versão RC, que é o Release Candidate. Então eu vou dar um New Project. Vamos selecionar aqui linguagem C Sharp. Eu vou selecionar a aplicação de console, obviamente, que é a melhor coisa para a gente poder aprender sobre as linguagens. E aqui no diretório, eu vou pegar um diretório chamado treinamento e coloquei um chamado novidades CS6. Então vou selecionar a pasta e aqui eu vou colocar novidades CS6. Bom, aqui não tem muito mistério não, é igual a versão anterior do Visual Studio que você utilizava, tá? É uma aplicação de console porque ele é bem mais fácil da gente focar só na linguagem. Então vamos lá. Dá um clique no OK. Ele vai criar a aplicação de console e como é de console, ela tem aqui no Solution Explorer o program, as referências e propriedades. Bom, o interessante é que aqui nas referências, se você perceber, ele já está utilizando as mesmas que nós tínhamos na versão anterior, as mesmas referências, claro que a linguagem mudou. Bom, então vamos partir para o program.cs é o arquivo base, né? Aquele que tem em toda a aplicação. Então, antes de mais nada, vamos dar um. Sempre vai ser essa forma do botão direito lá no Solution Explorer, add new item, ou você pode selecionar também add new class. E aqui nesta opção do nome da classe que ele está pedindo, vamos colocar uma chamada iniciar propriedades. Iniciar propriedades, o nome da nossa classe. Perfeito. Você vê que o próprio Visual Studio já coloca em cinza lá em cima porque ele não foi utilizado nenhuma referência àqueles namespaces ainda. Tá. Primeira coisa que nós vamos utilizar aqui é definir uma classe chamada produto. Então vamos lá. Vamos colocar como public class produto. Vou colocar aqui as seguintes propriedades. Então, o mesmo esquema, prop, tab, né? O int vai ter o id, enter, prop, tab. Aqui nós vamos ter como string o nome da propriedade. Aqui é o nome mesmo, então prop tab, vamos colocar como decimal aqui o preço, prop tab, e como double vai ser QTDE, que é a quantidade. Então aqui está o que normalmente a gente faz, né? Bom, o que tem de novidade agora? A novidade agora é o seguinte: nós podemos definir um valor padrão. Então, se eu colocar aqui, ó, no nome do produto igual, entre aspas, eu vou colocar um texto qualquer como produto novo, pronto, esse passa a ser exatamente o valor padrão do meu produto. Então, quando eu inicializar um objeto do tipo produto, e se eu não colocar nada no nome, vai ter este chamado produto novo. Assim como eu posso inicializar um valor, vamos colocar aqui M maiúsculo, 8,99 m, porque ele é do tipo decimal, né? Então, esse é o valor padrão. E para a quantidade, eu vou colocar igual a 10. Por que igual a 10? Ora, igual a 10, que é o valor padrão da quantidade. Tá bom. Mais alguma coisa? Olha, e se eu tiver uma propriedade do tipo booleana? Então, eu vou colocar aqui como bool e vou chamar essa propriedade de ativo, né? Para saber se o produto está ativo, não está fora de estoque. Vou colocar como true. Pronto. Acabamos de definir uma propriedade booleana. Bom, agora a ideia é seguir um pouquinho e colocarmos uma outra classe. Vamos criar uma classe chamada categoria. E essa classe categoria, eu já vou defini-la com as seguintes propriedades, né? O ID dela, obviamente. Depois teremos o nome da categoria, que é do tipo string, ó, nome categoria. E a última, que é uma booleana. Essa booleana, olha só como é que eu vou definir aqui, se a categoria está ativa ou não, né? Bom, o que que você já nota, no seu dia a dia, hoje em dia, você precisa fazer o quê? Se eu colocar no construtor da minha classe, então se eu colocar ctor, tab, tab, no construtor da minha classe, se eu colocar ativo igual a true, passa a valer que no, quando você instancia a classe categoria, a propriedade ativa, ela é igual a true, né? Isso é o que a gente usa no dia a dia. E agora, com essa novidade, a gente não precisa mais estabelecer isso aqui, ó, vou dar um Ctrl KC para comentar e simplesmente declaro que o valor true é o valor default da minha categoria. Muito mais fácil, muito mais simples. E uma coisa até que eu diria facílimo de entender. Bom, então vamos lá? Temos categoria, temos produto. Ah, deixa eu só mudar aqui o nome da categoria. Eu vou colocar como minúsculo. Tá bom. Então tá, Ctrl S para salvar. Agora nós vamos utilizar os objetos. Então, aqui dentro do nosso famoso SVM, tab, tab, que é o Static Void Main, eu vou definir, primeira coisa, né, número 1, criar um objeto. Então, como é que eu crio um objeto? Var prod igual a new produto. Igual a new produto, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos abrir as chaves aqui. Quando eu definir aqui o ID igual a 1, ID igual a 1, vírgula, nome igual farinha de trigo. Perfeito. Só isso é o suficiente? Então vamos ver se isso é o suficiente. Se você colocar lá o console WriteLine, né, então o console WriteLine aqui vai ser o CW tab, tab, que é o atalho, né? Eu já vou até adiantar um pouquinho sobre algumas novidades, porque você estava acostumado a usar o string.format, né? E coloca lá entre aspas o número do índice e depois coloca vírgula e os valores dos objetos. Agora eu já vou me adiantar um pouquinho, que você já vai acostumar com isso aqui na marra. Coisa boa a gente sempre acostuma, né? Então, ó, se eu fizer esta anotação, abre chaves, fecha chaves. Pera aí, Renatão, para, para. Você abriu e fechou chaves dentro da minha expressão alfanumérica? Exatamente. Então, se eu colocar aqui, ó, pera aí, prod, de onde veio isso? Então, isso aqui, ó, é uma variável local que a gente acabou de definir ali em cima. Mas peraí, isso aqui é uma expressão. Então, ela automaticamente, a interpolação de strings, ela nos auxilia nisso. Inclusive, ele já enxerga o objeto, né? Então, vou colocar aqui ID igual. Depois eu quero mais um. Então, vamos colocar. Opa, desculpa, aqui, né? Aí vem aqui um outro objeto. Qual é o objeto? Prod.nome, tá? E agora eu quero o preço do meu produto. Tá bom. O preço eu vou colocar da seguinte maneira, ó. colocar aqui o preço, dois pontos. Entre chaves, teremos o prod.preco, beleza? E a quantidade para finalizar? Quantidade, dois pontos. Aqui vem o nome do meu objeto, ponto quantidade. Fechou. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui um console.read. Readline pode ser. Aê. Vamos compilar isso aqui, né? É, build. Ó, o F6 faz o resultado, então o velho e bom Ctrl Shift B. Que ele definiu aqui? Então, ó, ele definiu que tem mais de um ponto de entrada. Lembra que eu falei que o main é da própria classe Program. E a nossa classe aqui também tem o main. Então, como é uma aplicação de console, você vai dar um double click nas propriedades do projeto e vai selecionar aqui que no startup dele, ó, você vai colocar o nome da nossa classe chamada iniciar propriedades. Só isso. Isso é um passo que você vai repetir ao longo de todos os exercícios. Tá bom, então vamos lá. Dá um F6 aí para compilar. Compilado com sucesso. No entanto, se executarmos o resultado, você irá notar aqui, ó. Opa, pera aí, Renatão. Esses dois elementos aqui, ó, essas duas propriedades, você não tinha definido. É, realmente não tinha, né? Mas vamos dar uma pausa aqui e vamos colocar um breakpoint aqui, ó. Vamos executar novamente. Se você perceber, ó, o breakpoint parou aqui, né? Aí ele vai definir um objeto. Então, se você perceber nas variáveis locais, ó, prod, por exemplo, eu vou dar um F11. E o F11, ó, ele foi lá nas propriedades. Olha aqui, ó, preço igual a zero. Quando ele passou por ali, ó, existe um valor default. Portanto, ele já definiu tanto para preço quanto para quantidade. Mas peraí, quantidade 10? É, quantidade é 10. E o ativo é igual a true? É, será que o meu objeto está definido dessa maneira? Então, vamos dar um F11, F11. E se você localizar aqui o valor de prod, olha só os valores. Todos eles já definidos, inclusive os que eu coloquei no valor default, tá? Então, vamos dar um stop aqui. E aí você exatamente consegue visualizar isso que nós fizemos da melhor forma possível. Facinho, né? Facinho não, fantástico. Tá, agora vamos lá, Renatão. Como é que eu faço com uma lista de produtos? Então, se eu colocar aqui, ó, um new list, de que tipo que é? Produto. Tá bom. Então, abre e fecha. E vamos definir que a cada linha, tá, ó, vai ter um new produto. E esse new produto eu vou colocar para vocês assim, ó, ID igual a 1, vírgula, nome, vou chamar isso aqui de, o mesmo lá de cima, ó, farinha de trigo. Aí eu vou colocar aqui o preço igual, olha, agora eu já estou definindo o preço, ó, 10,9. E também vou definir a quantidade igual a 8, ou seja, esse objeto definir os dados dele, ó, vírgula. Porque eu vou colocar outros elementos, né? Pega essa linha inteira, ó, o cursor nem precisa selecionar, só o fato de estar na linha. Ctrl C, dá uns 5 aí, Ctrl V. Então vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar, vai ser igual a 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui vai ser o nome do produto. Aqui eu vou colocar farinha de arroz. Aqui vai ser açúcar. Açúcar, depois eu vou colocar aqui, ó, outro produto, e aqui eu vou colocar um arroz integral. Tá, deixa esse último aí que eu já vou mexer nele. Alterando aqui os dados, só para a gente ter algumas coisas diferentes, ó. Tá, então eu só mudei os valores aqui até esse quarto elemento. No quinto elemento, eu vou definir o seguinte, ó. É, vamos retirar aqui o nome. Então ele só tem o ID, a quantidade e o preço. Beleza, sensacional. Vamos lá então. Que eu quero fazer com isso? Quero fazer só mostrar para você. Bom, então se eu pegar isso aqui, como é uma lista, eu vou transformar isso aqui como to list, porque o to list eu posso usar o for it, né? O for it vai fazer o quê, ó? ele vai disparar uma action, né? Uma action do próprio elemento, que é o produto. Então, eu vou colocar aqui plambda e aqui eu vou colocar um console writeline e vou escrever uma expressão aqui dentro. Como eu já escrevi ali em cima, deixa eu pegar essa linha daqui, ó. Eu vou pegar daqui até o finalzinho dela. Tá? Ctrl C e vou copiar a expressão aqui dentro. Tira esse ponto e vírgula daqui, que ele vai no final. Tá? Ele foi no final e aqui eu vou finalizei a minha história. Tá? Vou diminuir um pouco a fonte aqui só para você ver como é que ficou. Ó. Lista de produto, todos os produtos. Esse aqui não tem o nome, né? Vou até colocar uma observação aqui, ó. Não contém o nome. E vamos fazer com que ele seja executado, tá? Então tá, executa aí. Você vê que o resultado final. Opa, farinha de trigo para todos? Não, não. O que que eu fiz aqui? Dá um stop. Onde que eu errei aqui? Claro. Aqui, ó. É P, né? Porque prod é lá de cima. Por isso que ele rodou N vezes pegando a variável prod, que é o objeto que está lá em cima. Então tá. Aqui eu mudei para P. Por que P? Porque P é esse que eu defini aqui na minha no meu tipo que vai ser declarado. Então olha só o resultado final. Ó, que legal. Tudo bonitinho. Opa, peraí. O que que é isso aqui, ó? Produto novo. Então, produto novo, ele é, na verdade, como eu não defini o nome deste item número 6, mas lá na minha lista de propriedades tem a propriedade nome com o valor default chamado produto novo, tá? Então isso aí é um recurso bem utilizado para a gente poder ter uma vantagem de setar valores default se você ou se um usuário não definir o valor da determinada propriedade.